Bom dia para você, Jair, e a todos os ouvintes do Ponto de Encontro. É um prazer estar no dia de hoje falando um pouco aí sobre a minha relação com a música, que começou desde muito cedo, né? Desde as minhas remotas aí lembranças da infância, já comecei a ter muito contato com música já na minha casa, né? O meu pai, como muitos sabem, o Sandro é um músico, não é? Então, desde muito pequeno eu já ouvia muita música em casa e, né, aquele som dos instrumentos, aquela coisa, tudo. Tinha até bateria num período meu pai tinha, e teclado, entre outros instrumentos aí que eu comecei a ter contato e tomar gosto, assim, por música, né? Eu acho que muita coisa também vem do sangue, assim, né? Deve ter alguma coisa aí no algoritmo das pessoas aí que tem essa aptidão para música. Creio que é algo que passa de geração para geração, né? A gente tem muito exemplo disso aí no nosso cotidiano e com artistas famosos aí também, né? Que passa essa coisa de pai para filho. Mas enfim, comecei aí o meu gosto com a música através do meu pai. O tempo foi se passando, né? Tinha, claro, CDs lá em casa e tudo, de alguns artistas assim do passado, algumas. Aquelas seleções musicais que as gravadoras lançavam, né, de vários artistas lá. Eu lembro de ter CDs assim. E desde muito cedo comecei a ter contato com esse tipo de música e eu já gostava, assim, de algo meio que diferente, digamos assim, para alguém da minha idade gostar, né? Desde muito cedo, por exemplo, eu ouvia, quando eu era muito criança, lembro que eu ouvia Beatles, tinha um CD dos Beatles lá. Em casa que eu ouvia muito, assim, sem parar. Tanto que aqueles clássicos aí que hoje, não é? Eu toco no programa, no Clássicas da Marconi, muito desse tempo aí que eu tive contato. Ouvia Beatles, ouvia Bob Marley, ouvia esses grandes nomes aí internacionais, né, principalmente. Eu lembro que na infância eu ouvia, mas bom, depois, pouco tempo depois disso, quando eu comecei a ter acesso à internet de forma mais frequente, que foi na casa dos meus padrinhos, não é? Que a gente ia para lá frequentemente. Então, quando a gente tinha acesso lá à internet, né, através da casa dos meus padrinhos, eu começava a pesquisar um pouco sobre música, sobre o passado, assim. Eu sempre tive uma certa curiosidade, assim, né, até mais com o passado do que com o futuro, né? Até gostava muito de história, né, na escola, da disciplina, né? E eu comecei a pesquisar, assim, sobre música antiga, principalmente música brasileira de outros tempos, até para saber realmente muitas daquelas que faziam parte do repertório do meu pai, né? De onde é que tinham surgido, quais foram os compositores, enfim, os intérpretes que lançaram aquele tipo de material. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre música brasileira antiga e eu comecei a ficar encantado, assim, gostar muito. Realmente é uma coisa que mudou a minha vida, digamos assim, porque, né, eu comecei a ter acesso frequente com aquilo, contato, e aquilo de certa forma me identificou de alguma maneira, não é? Começar aí pelos compositores antigos, assim, da música brasileira, vou citar alguns, como Nelson Cavaquinho, Cartola, Adoniran Barbosa, Wilson Batista, Noel Rosa, Erivelto Martins, Geraldo Pereira, esses compositores assim que eu estou citando, que muitos aí, talvez os nossos ouvintes não conheçam, nunca tenham ouvido falar, né? São da primeira fase, assim, digamos, né? Alguns nomes apenas, né? Dessa primeira fase do rádio, da era do rádio brasileiro, né? Suas composições aí tiveram tocadas nos anos 30, 40, né? Muitos desses compositores que eu citei aí agora há pouco, além de Assis Valente e muitos outros, né, compositores e os intérpretes desse tempo também comecei a ouvir, né, dos anos 30. Aí você pega Orlando Silva, Silvio Caldas, Francisco Alves, Carlos Galhardo, né, muitos cantores também. Cantoras, a Ângela Maria, Aracy de Almeida, Dalva de Oliveira, Zezé Gonzaga, essas coisas assim, Ademir de Fonseca, né? Comecei a ter acesso a tudo isso e a cada vez mais, né, meu gosto por música, eu via que aquilo ia aumentando, né, fazendo cada vez mais parte da minha vida. Até eu, depois de um tempo, ter interesse em começar a aprender algum instrumento. Comecei aprendendo, tentando tocar percussão, né? Pandeiro e coisas assim. Eu comecei a me interessar para aprender algum instrumento. Começou aí pela percussão e foi justamente pouco tempo depois que eu comecei a acompanhar também o meu pai nas apresentações, né? Isso faz completa 10 anos esse ano. Foi em 2012 que eu comecei as minhas primeiras apresentações com o meu pai aí tocando percussão. E depois de um tempo, claro, vem aquela descoberta de música que a gente com a internet, né, é algo maravilhoso aí que tá nas nossas mãos, né? Você tem acesso aí a tudo, né? Muita coisa. E bom, fui descobrindo também aqueles os compositores pós esse período que eu falei aí do rádio, né? Já a partir da década aí de final dos anos 50, início da década de 60, que foi aí com o marco da bossa nova e daí para frente, né? Da bossa nova, por exemplo, aí depois tive contato com Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal, né, que falou aí também no programa agora há pouco, né, faz poucos dias. João Donato, Sérgio Mendes, Alaíde Costa, Baden Powell, todo esse pessoal aí que veio depois. E posteriormente aí sim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, né, veio já um pouco depois, Edu Lobo. Essa geração toda aí de música brasileira, que depois foi se denominar também MPB, né? Tudo isso começou a fazer parte assim da minha vida, né, digamos assim. Comecei a ter contato com aquilo. Daí foi quando eu decidi aprender violão também. Foi bem rápido, foi assim, pouco tempo depois que eu comecei a aprender percussão e algo assim, eu já quis aprender o violão, né? Aí quando eu já tinha acesso à internet na minha casa, né? Já era algo bem acessível assim. E comecei a aprender violão, tirar todas essas músicas, esses compositores aí que eu citei, né? Isso foi aumentando meu gosto por música e aquilo foi fazendo parte assim realmente de mim. O violão e a música, né, são totalmente presentes até o dia de hoje. Eu acho que vão ser até os meus últimos dias, não é? Porque realmente é algo que faz parte de mim e é algo que eu gosto muito. E a dedicação segue, né? Tem que sempre fico tocando e procurando melhorar, né? A música tem muitas minúcias aí, muita coisa pra gente aprender, além de toda a teoria que se sabe, né? Essa questão de mexer com o sentimento das pessoas é uma coisa muito complexa e diversa, né? E a gente vai. Se a gente, claro, como músico, como artista, a gente tem que partir por esse caminho também, não é? Porque música, a arte é também despertar a emoção, né? Principalmente, né, das outras pessoas. Então, exige uma dedicação realmente bastante grande, não é? Em relação a tudo isso, há muito que se aprender e eu ainda continuo, claro, aí ativamente, tocando e, né, praticando aí o meu violão, questão de voz e violão, não é? E tudo mais em relação à música, mas sempre algo guiado pelo prazer, assim, pela necessidade realmente de estar em contato com isso, sem ter assim um direcionamento racional, digamos, de eu tenho que aprender isso, amanhã eu tenho que estudar isso, depois eu tenho que estudar isso. E, pelo menos comigo isso não funciona, sabe? Então é algo assim natural que vai acontecendo, vou descobrindo coisas novas e tal, e isso vai guiando aí, nos dias de hoje, por exemplo, a minha relação com a música e com o violão. Falando um pouco da importância também desses estilos, bom, da bossa nova eu acho foi um marco, né, da música brasileira, uma mudança assim daquele. Do que era aquele canto operístico e muito daquela fase onde surgiu propriamente a bossa nova, final dos anos 50, tinham letras muito fortes, né, muito pesadas e tal. Tinha uma música, né, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, por exemplo, Se Eu Morresse Amanhã de Manhã Não Faria Falta Ninguém. Tinha esses versos assim pesados que fizeram parte, né, tem também, isso é necessário, isso a gente vê também hoje, essas letras muito aí no que é denominado sertanejo. E isso também é necessário, né? Quer dizer, o povo às vezes também sente necessidade dessa coisa, dessa dor expressada, mas a bossa nova veio com uma mostrando uma outra cara, né? Essa coisa do de ter letras mais leves e tal, o amor, o sorriso e a flor, essa coisa mais despretensiosa. Muito também que já tinha no samba dos anos 40, né? Dos anos 30, 40, muitos que eram assim. Mas também o Tom Jobim não compôs só música pra cima e alegre, também fez, né, coisas assim de fossa, digamos, né, de que eles falam, de dor de cotovelo ou algo assim. Também havia isso na bossa nova, né? Mas foi realmente o um rompimento, e tendo a figura central, né, na minha opinião, aí muitos falam aí do quem é o pai, quem é, né, não sei o quê, da bossa nova e tal. Eu vejo o João Gilberto como uma figura central e principal aí desse movimento, e é muito presente na minha vida, né? O João Gilberto foi um dos responsáveis para eu querer aprender a tocar violão. E foi nele realmente que houve essa mudança, né, na forma de interpretar, de tocar, de se pensar e conceber a música, né? Porque você tinha aquele canto operístico que dominava, né, o jeito de cantar, de interpretar, né? Aquele, vamos usar como exemplo o Calbi Peixoto aqui, um exemplo de um cantor aí que esteve aí vivo no, no, nos tempos mais atuais, né, digamos. O Calbi Peixoto veio numa escola que era aquela forma de cantar, não é? Uma coisa mais operística, embora o Calbi também foi se modernizando e tal, era um cantor excepcional, né? Mas a bossa nova veio um pouco para romper com isso também. Não quer dizer que o passado seja ruim, não é? Que é para jogar fora e descartar. A gente tem muito isso, né? Ah, porque eu gosto de rock, eu vou odiar samba, ou eu vou, sei lá, né? Uma coisa não anula a outra. Então, apenas é um prisma diferente, um ponto diferente, né? E quem gostar e se interessar por aquilo, que consuma, né? Mas não é necessário matar e acabar com uma coisa para que nasça outra, né? Então, a bossa nova veio nessa coisa mais intimista, não é? De falando de coisas, tendo mais nuances assim delicadas, sem querer o cantor necessariamente mostrar aquele poderio de voz, não é? Realmente era algo mais, é algo mais íntimo assim, a interpretação humana, a convivência humana, um canto mais falado, né, mais se aproxima da nossa fala, não tanto aquela coisa operística. Então a bossa nova julgo extremamente importante assim em relação a isso. E bom, acredito que seja isso que eu poderia falar aí sobre a minha relação com a música, né? Sempre muito presente, e acredito que será sempre aí, até, como eu falei, até o final da minha vida. E é algo que me dá muita felicidade, muita satisfação, né? Tem um guitarrista argentino chamado Luis Salinas, que ele fala, né, da há uma diferença entre você precisar ver uma pessoa, né? Quando a pessoa fala eu preciso te ver, e algo como eu necessito te ver, né? E ele explicou que a relação dele com o violão é a mesma coisa, e eu faço das minhas as palavras dele, né? As palavras dele, as minhas, melhor dizendo, porque é uma necessidade, assim, realmente na minha vida, né? Então, se alguém pergunta se eu toco violão por talento, ou por vocação, ou por qualquer coisa, eu digo que eu toco por necessidade, que é algo que eu não escolhi, né? Simplesmente a música faz parte da nossa vida. Você, bicudo, que também é músico, sabe como é que é disso, né? A gente simplesmente tem aptidão, se identifica com aquilo e vai atrás, né? Vai em busca de querer aprender e tal. E eu julgo assim, como principalmente o violão, né, que é o meu instrumento, e a música como uma necessidade na minha vida. Um abraço a todos, agradeço aí o convite, pela participação. Um abraço a você, Jair, ao Gustavo, agradeço o convite, e ao Luiz de Catarina também, ao Juan Inocente, aí os nossos sonoplastas e amigos aí de todos os dias da Rádio Marconi, que eu também tenho um orgulho e uma satisfação de fazer parte dessa equipe. Um abraço, muito obrigado pelo convite, até mais.